Vamos falar sobre o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Cerca de 670 milhões de pessoas vivem atualmente com menos de 2 dólares por dia no mundo. A estimativa é que 7% dos habitantes do planeta sejam extremamente pobres até o fim desta década. E aí a gente está hoje aqui nesse dia que é o Dia Internacional da Pobreza. A gente tem 1 milhão de coisas para pensar a respeito disso, né? Mas a gente vai começar com quem atua na área, quem está por dentro do assunto. Nosso convidado é o coordenador de relações institucionais do CEFRAS, que é a Ação Social Franciscana. A gente vai saber um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem para mudar um pouco essa realidade, para que a pobreza não afete tantas pessoas como tem feito até agora, mundo afora. O CEFRAS tem 23 anos que está atuando na linha de frente no combate à fome. E o Fábio Paes, que é o coordenador de relações institucionais, como eu já disse, vai conversar comigo agora. Olá, Fábio, boa tarde. Obrigada por participar com a gente aqui do Tarde Nacional.
Olá, é um prazer e é uma oportunidade importante para nós estarmos aí debatendo esse tema tão relevante, né, no nosso país.
Ô Fábio, eu queria que você começasse falando para a gente, genericamente, sobre esse dia, né? É um dia de reflexão. A própria ONU diz que aposta na possibilidade de tornar a pobreza uma coisa do passado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão e sobre quais são os objetivos de um dia como esse, do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
Então, o dia de hoje ele traz para nós uma janela de reflexão de um país que historicamente viveu e vive a desigualdade, né? Nós chamamos a desigualdade no Brasil, ela é uma desigualdade crônica, né? Que vem lá desde as caravelas dos colonizadores, quando ocupam esse lugar e começa todo esse processo da história desse país, né? Que vem também por meio da estratégia de escravidão, da exploração de outros países, e que essa terra foi muito explorada. Então, nós chamamos a questão da miséria e da desigualdade como algo crônico na história do Brasil. E para nós podermos entender essa história, é preciso que a gente sempre faça uma reflexão de como que esse país foi sendo construído ao longo desses anos, né? E hoje é interessante você falar sobre essa questão que a ONU aponta, que temos que tirar isso do cenário internacional, e o Emicida vai falar numa das suas canções que a gente tem que colocar a fome no museu. Né? E hoje nós estamos ainda falando de um país que tem mais de 30 milhões de pessoas numa situação de insegurança alimentar e que passam fome. Então, quando fala de miséria, e aqui eu estou falando do conceito de desigualdade social, econômica, nós temos aí indicadores que estão dados, né? Na nossa realidade. A fome, é um país que passa fome, é um país que não tem geração de renda para a maioria da sua população, e aí nós estamos falando de uma crescente nos últimos anos de pessoas em situação de rua, e aí quando a gente fala desses indicadores, por detrás tem uma questão básica. Os direitos fundamentais não estão sendo assegurados, essa pessoa não está tendo acesso a uma comida, a refeição, a alimentação, não está tendo acesso à moradia. E aí esse não acesso à moradia, a gente sabe, também não tem acesso a uma saúde, né? E aí, como CEFRAS, o nosso trabalho hoje, nós trabalhamos com públicos de alta vulnerabilidade, nós temos percebido que essas filas de pessoas em situação de rua têm aumentado atrás de um prato de comida, atrás de um atendimento para poder ser inserida em algum espaço da saúde, algum espaço da assistência, e nas periferias, as crianças, adolescentes e as famílias também vivem uma situação que esses indicadores perpassam pela rotina, né? A falta de geração de renda, a falta de um prato diário, saudável, nutritivo para que essas crianças possam viver. O acesso, né, à creche, nós sabemos que as principais capitais hoje, 40%, 60% delas não atingem a sua meta de inserção de crianças de 0 a 4 anos em espaços de educação infantil. Então, nós sabemos que isso é um dado real e concreto, né? E aí eu vou finalizar essa primeira parte, que algumas semanas atrás, no mês passado, nós, junto com várias organizações, foi lançado o Pacto Nacional contra a Desigualdade, né? Porque nós sabemos que sem este Pacto Nacional, nós não vamos conseguir enfrentar indicadores que são agravantes para a população, né? A fome é algo extremamente grave, assim como a falta de saúde, a falta de moradia. E aí este pacto apresenta 43 a 46 indicadores que vão falar para enfrentar a desigualdade ou essa miséria, essa situação de extrema pobreza que é crônica, nós precisamos lidar realmente com indicadores importantes para poder mudar esse cenário. E aí esses indicadores perpassam por três perspectivas. Uma que é a questão da falta de renda, mas a questão também do racismo estrutural, porque nós sabemos que as pessoas mais impactadas são as pessoas negras, e o terceiro, a questão de gênero. Quem mais sofre nessas situações, nós sabemos que são as mulheres, né? E aí uma questão de gênero importantíssima para a gente poder debater e falar sobre o enfrentamento a essa miséria, ou o sinônimo dela, essa desigualdade crônica tão presente no Brasil como nós conhecemos.
O Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam, o público que vocês atendem, porque dentro dessa realidade que você bem colocou, as mulheres e as crianças acabam sendo as principais vítimas, né? E segundo a própria ONU, a possibilidade de crianças viverem na pobreza extrema é duas vezes maior do que a dos adultos. Isso por quê? Porque faltam todas as condições para que ela supere, né, a questão da pobreza, que ela tenha acesso a boas condições, à educação, enfim, a todos os fatores que a gente sabe que lhes é devido. Eu queria que você comentasse sobre o trabalho, sim, que vocês realizam no atendimento à população aí em São Paulo.
Sim. Então, nós estamos com mais de, eu acho que agora estamos com 18 projetos, né, no Brasil, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, mas nós temos projetos também na Amazônia, de defensores de direitos humanos. Mas é interessante a gente falar a partir do nosso trabalho, porque o CEFRAS, ele trabalha com aquele, eu vou falar essa expressão, que são os invisíveis dos invisíveis. São aqueles onde a política pública nem consegue, às vezes, enxergar. E aí nós estamos falando de uma população que são pessoas em situação de rua, e essas pessoas hoje são adultas, mas também existe hoje uma demanda de crianças e adolescentes em situação de rua. Por acaso, a gente está aqui numa reunião em São Bernardo do Campo, no projeto Meninos de Rua. E a gente sabe que este público tem aumentado, como as famílias em situação de rua têm aumentado. Um outro público que é afetado por essa miséria, por essa perspectiva dessa desigualdade estrutural e crônica, são as crianças e adolescentes que vivem em periferias, né? Então, o CEFRAS também atua nessas periferias com um trabalho de acolhimento, de acompanhamento social, de atividades socioeducativas, né, culturais, e é onde a gente atua. E um outro grupo que nós atuamos também são os idosos sozinhos, aqueles idosos que precisam também de um apoio, de um acolhimento, de um cuidado, de um olhar de acompanhamento. E um outro público que o CEFRAS trabalha nesses projetos são os imigrantes. Então, nós estamos falando aí de uma população que são os invisíveis dos invisíveis. E aí você fala uma coisa importante que a gente sente. As nossas filas dos nossos projetos, tanto no centro da cidade de São Paulo, ali na Rua Riachuelo, no Glicério, como também na Bela Vista, onde nós temos um projeto com imigrantes, tem aumentado a demanda. Porque quanto maior é a desigualdade, maior são aqueles públicos vulneráveis, como você falou, de crianças e adolescentes, que precisam de uma rede. Se essa criança e adolescente não tem uma rede organizada, fortalecida e com acesso a essa rede, ela corre risco muito maior. Por isso que a gente diz, o direito da criança é prioridade absoluta, porque ela precisa dessa rede. Assim como uma pessoa idosa sozinha. Se não tem uma rede estruturada, essa pessoa fica muito mais numa situação vulnerável. E nós sabemos que por falta de políticas públicas adequadas, essa falta de uma rede de atendimento, uma falta de uma rede de acolhimento, onde essa pessoa possa fazer a sua convivência comunitária e um acesso a essa rede, essa pessoa fica extremamente em vulnerabilidade. O pico de vulnerabilidade, de miséria, ele vai em âmbitos muito extremos, assim como uma pessoa imigrante. Hoje nós temos atendido imigrantes e a gente sabe como ele muitas vezes entra de uma maneira ilegal no país ou não está regularizado no país, ele não consegue um emprego, ele não consegue um aluguel, não conseguindo aluguel porque não tem renda, ele não tem onde trabalhar. Sim. E a gente sabe que a maioria dos imigrantes que estão chegando hoje são mulheres, e entre elas mulheres grávidas, que estão... que querem ganhar seus filhos aqui no Brasil. Então, o CEFRA trabalha hoje com um centro de acolhimento. Hoje nós acolhemos 100 a 120 imigrantes aí no centro da cidade. A maioria delas são famílias, são mulheres e têm crianças. E nós também trabalhamos com um centro de referência que é atuando no encaminhamento junto à Polícia Federal para tirar documento, para fazer com que a rede funcione. Isso eu estou falando dos imigrantes. E no centro nós temos uma fila gigantesca de pessoas em situação de rua. Hoje o CEFRA está trabalhando no centro de São Paulo, acompanhando essas pessoas com refeição, banhos diários, acompanhamento social. A gente tem uma parceria com a Defensoria Pública, onde faz o acompanhamento de documentos, processos. Hoje nós estamos atendendo quase que 2 mil a 3 mil pessoas em situação de rua no centro de São Paulo.
Desculpa, pode completar.
Não, e aí só para finalizar um outro projeto nosso, que é projeto com crianças e adolescentes de comunidades e territórios vulneráveis. Né? Então a gente tem um trabalho grande aqui em São Paulo, no Peri, por exemplo, que atende um grupo de 100 a 200 crianças, e aí as suas famílias, lideranças locais. Então, nós percebemos que esses indicadores, quando a gente fala de miséria, a miséria tem a ver realmente, a partir do nosso trabalho, com essa falta de uma rede, né? Uma falta de política pública, uma rede organizada, uma rede fortalecida, uma rede que dá acesso. E aí a gente costuma dizer o seguinte, que a miséria começa com a falta de geração de renda, mas essa geração de renda, ela tem a ver com muitos outros fatores. Não é por falta de disposição, não é que essas famílias não queiram trabalhar, é por falta de oportunidade, né?
E aí eu
queria também colocar um elemento importante para a gente pensar como sociedade.
A gente tem só um minutinho, Fábio.
Nós temos que pensar sim em políticas de assistência social, mas nós temos que pensar em políticas de educação, de cultura, de moradia. Uma pessoa que tem a sua moradia, ela tem endereço, ela tem documento, ela tem onde tomar banho, ela tem a sua dignidade, ela tem uma mesa onde comer. Mas nós também precisamos pensar numa política econômica diferente, né?
Com certeza.
Pensar em novas formas de geração de renda.
Esse assunto é muito importante, não só porque hoje é o dia, mas é um assunto que move e deve mover toda a sociedade mundial, né? Não só no dia 17 de outubro, mas em todos os dias. E eu já vou pedir para a nossa produção reagendar uma nova conversa para a gente ter mais tempo. Infelizmente, o tempo é curto, a gente tem o encerramento do programa agora e depois a programação continua, mas eu já deixo um convite para você voltar, participar com a gente, para a gente falar mais sobre as possibilidades, falar mais sobre a dignidade humana. Até o tema, né, desse ano aí da campanha, desse dia internacional, é trabalho decente e proteção social, colocar a dignidade em prática para todos. Você já é meu convidado para a gente falar sobre esse tema. Fábio, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente no Tarde Nacional.
Ah, eu agradeço, mas me chama de novo, deve ter muita coisa para conversar,
com
tá bom?
Com certeza, com certeza. Você já está chamado. Um abraço para você.
Tchau, tchau.